conforme já anunciamos, se encontra aqui nos estúdios a Meg Mamed. A Meg é idealizadora, ela também é curadora e produtora da Mostra de Cinema Nossa Terra. Ouvimos há pouco até aqui no break comercial a chamada para os dias 18 a 21 de outubro em Vituruna. Acontece essa atividade e a Meg se encontra aqui em União da Vitória, ela que é de Curitiba e vai contar um pouquinho para a gente a respeito deste projeto. Meg, seja muito bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, Vanessa, convite da CBN. Agradeço bastante a oportunidade de poder divulgar essa iniciativa, que não é só minha, mas de todos que abraçaram essa iniciativa cultural aqui na região.
De início, conte pra gente como é que surgiu este projeto e o que é que se pretende.
Então, o projeto surgiu de uma visita que eu fiz a Bituruna em 2014, né? Eu sou muito interessada por gastronomia, adoro cozinhar e já pesquisava na época, tinha um blog de cozinha. E vim para cá acompanhando uma exposição de fotografia, me apaixonei pela hospitalidade das pessoas, certo, pela alegria das pessoas, pela rota dos vinhos, pela comida, enfim. E pensei, poxa vida, acho que essa cidade, ela tem assim, uma relação orgânica muito grande com o que eu gostaria de fazer, que é essa mostra de cinema, que tem por tema a alimentação, os usos e costumes dessa vida mais do interior, né? Dessa vida mais menos rápida, menos teste, né? Em contraposição ao que a gente encontra nas grandes cidades. Então, foi aí o mote, foi aí que se iniciou essa ideia.
Certo.
Né?
Meg, eu já te pergunto aqui, a intenção deste seu projeto é, de fato, levar o cinema para o interior do estado. Este é o objetivo principal?
Exatamente. Os objetivos principais é a formação de público, que é muito importante, né? A difusão de obras nacionais e estrangeiras, as que estão fora do circuito comercial, ou seja, aquela produção documental, aquela produção mais engajada, que traz lindas histórias, que são muitas vezes histórias individuais, mas universais. E tudo sobre a descentralização da cultura, que é o quê? Tirar, não deixar somente nas grandes cidades ou fazer coisas só nas capitais, levar para o interior, né? Para dar acessibilidade, democratização da cultura, que é muito importante no nosso país.
Meg, nós falávamos nos bastidores e até acredito que é muito oportuno ressaltar aqui uma fala sua, quando você diz que a principal ferramenta, a principal arma do ser humano deveria ser a arte, a cultura e a educação. Hoje, os nossos governantes, a gente sabe que há outras prioridades elencadas. A cultura, infelizmente, fica de 0 a 10, fica lá embaixo, né? Qual que é a intenção? Porque eu acredito que é independente esse projeto. Como é que é a participação dos governantes? E o que é que a senhora acredita que para os próximos, para o próximo ano, por exemplo, haja esse engajamento por parte de autoridades também para fomentar a cultura?
Então, a questão da cultura no país, ela é bastante assim, discutida por todos, principalmente por quem produz cultura, né? Pelos agitadores culturais, pelos produtores. A gente tem, sim, uma grande dificuldade. O nosso projeto, por exemplo, só para dar um exemplo, ele foi aprovado na Lei Rouanet, nós não conseguimos captar absolutamente nada. É uma dificuldade muito grande por desconhecimento das empresas e tal. Com relação aos governos, a gente tem incentivos, a gente tem editais, que muitas vezes a gente acaba... O nosso projeto também foi inscrito nos editais do Estado, e a gente foi avaliado, a gente foi aprovado com documentação, fomos aprovados com mérito, mas saímos na linha de corte. Enfim, a gente tem sérias dificuldades porque o projeto está começando. O projeto é muito interessante porque ele visa essa questão de mesmo levar o cidadão, levar o público, a pessoa, o telespectador, à reflexão. Ele emociona, mas ao mesmo tempo ele traz essa reflexão importante que vai ao encontro do que você havia comentado agora. A questão da formação do cidadão através da educação, através da fruição. A fruição é uma coisa muito importante.
Exato.
Porque a cultura, ela é libertadora. Ela nos faz... E o cinema, por que eu escolhi o cinema? Porque ele é extremamente democrático, né? Você pode projetar o filme num anfiteatro, como é o Romildo de Vanzin, você pode projetar num muro, numa praça, numa tela... Enfim, você cria a situação. Por sorte, em Bituruna, que é a cidade que recebe a mostra nesse momento, ela não tem um cinema, mas ela tem um anfiteatro, que é um equipamento público, que foi cedido desde o início pelo governo local, pela Secretaria de Cultura.
Isso. Né? E como você destacou aqui, Meg, atrair o seu público por fruição, por prazer. Este é o objetivo. É um convite para que a comunidade acompanhe para a formação de plateia. Eu estou aqui com o cartaz do evento. Nós estamos observando aqui que há até um endereço eletrônico para a comunidade acompanhar quais filmes serão exibidos, é isso?
Sim.
Você poderia falar um pouquinho para a gente?
Sim, nós temos o site, né, que é o www.micnossaterra.com.br, onde tem todas as informações da mostra, desde o início do projeto, desde a primeira edição. Lembrando que essa segunda edição, que foi feita a partir do tema Memórias que Alimentam Tradições, lá o público encontra todos os filmes detalhados, a sua sinopse, duração, né? E depois também temos matérias individuais sobre cada filme, técnica, prêmios.
E como é que se deu a escolha destes filmes? Só aproveitando aqui
então,
a sua deixa.
A escolha foi assim, quando terminamos o ano passado, em outubro, a primeira edição, eu já comecei pesquisando e trouxe, porque eu sempre fiz tudo do projeto, ele é muito aberto. Então, eu venho para Bituruna esporadicamente para fazer reuniões para tratar da mostra. Nós escolhemos um tema para esse ano, que é o Memórias que Alimentam Tradições. Então, esse tema norteou a minha curadoria. A partir daí, eu comecei a fazer uma pesquisa, assisti cerca de 30 filmes e selecionei esses 14. Entrei em contato com cada um dos diretores que não me conhecia, também não os conhecia, apresentei o projeto e fui extremamente feliz, nós somos muito felizes, porque eles acreditaram no projeto, eles viram que é uma coisa realmente que vale a pena estar junto, apoiar e liberar os seus filmes para exibição gratuita. Uhum. Né? Lembrando que é um projeto para o público totalmente gratuito, não tem valor algum.
A ideia é expandir este projeto também para os demais municípios aqui da região. Eu digo a região de União da Vitória, que abrange 9 municípios próximos, né?
Sim, a ideia é assim, quando surgiu, ele tem uma relação orgânica com Bituruna por questão da produção alimentar artesanal, a questão da vitivinicultura, dos roteiros gastronômicos, de vinhos e tal. E os filmes, a temática nossa, que é a alimentação, né, nossa terra, cultura e alimentação, ela tem essa temática do homem da terra, da alimentação, da cadeia e da cultura alimentar. Mas isso tudo perpassa questões que estão em toda a região, não somente em Bituruna. Cada cidade tem ali o seu elemento cultural. Uhum. Né? Então a ideia é assim, sair também de Bituruna e fazer uma itinerância. Né? A gente poder sair e itinerar da cidade e as suas localidades próximas. Então é uma questão mesmo de fortalecer a iniciativa, se juntar com mais apoiadores, mais patrocinadores, para que a gente tenha viabilidade financeira, recurso, para poder estar levando essa mostra para mais lugares. Afinal de contas, como eu disse, o cinema é muito democrático, né? É muito acessível.
Exato. Agora 2h46. Meg, a partir da sua experiência como curadora, se você tivesse que traçar um perfil, então vamos lá, traçar um perfil da arte contemporânea brasileira, que hoje também é muito comentada, que pontos ou contrapontos a senhora destacaria como latentes da atual produção artística nacional? Na sua visão.
Então, eu acho que o Brasil, de maneira geral, tanto, eu vou falar mais especificamente do cinema, mas acho que isso atinge as outras linguagens artísticas também, ele tem cada vez mais avançado, né, e trazido muitas produções boas. O cinema brasileiro cresceu muito, e em especial, quando eu falo de cinema brasileiro, fazendo um recorte aqui, o cinema documental, o cinema que está fora do circuito, tá? Porque a gente sabe que as grandes produções, elas têm marcas muito grandes por trás delas, elas buscam o puro entretenimento, o que é muito interessante, o que é muito louvável. Mas eu acho que a gente precisa visualizar e ter mais conhecimento das outras coisas que são feitas, das produções menores, o quanto é sacrificante para um produtor, para um cineasta, para um artista plástico, para um artista de rua, para um compositor levar o seu trabalho até o público. Porque não existe finalidade senão o público. Né? Principalmente um filme, ele é feito para ser visto, né? Para ser exibido. Então eu acho que a gente dá valor, a gente buscar essa nova produção, e tudo tem sido feito. Hoje, em tempos de internet, tudo é muito fácil, a informação está posta, as pessoas precisam buscar. Tem muita coisa linda sendo feita no Brasil, sabe? Eu fiz um pequeno recorte de coisas assim que eu acho louváveis, porque são ações engajadas. Uhum. Muitas vezes gente que não é cineasta, que se converte num cineasta, num produtor por conta de uma causa, e o inverso, um diretor, um produtor que vê alguma coisa que o toca e ele quer falar sobre aquele assunto. Então eu acho que isso é muito gratificante e deve ser valorizado, sobretudo apropriado pela população. Senão não tem sentido.
Como é que a senhora faria uma avaliação, com toda essa sua experiência, até porque assistiu inúmeras obras, inúmeros filmes, né? Para estar trazendo para a gente aqui um recorte do Brasil e do exterior. Quais seriam, qual paralelo a senhora faria sobre o exterior e também o Brasil em termos de filme?
Então, eu vou mais uma vez voltar para a temática da nossa mostra, que é a cultura alimentar, e uma coisa bastante importante. Com relação a esses elementos, cresceu muito a produção no mundo inteiro, tá? Quando eu comecei a pesquisar, eu tenho um site que se chama Cinema e Alimentação, onde eu pesquiso todos os festivais do mundo, tá? Dos quatro continentes, e os festivais brasileiros, onde eu discuto todos esses filmes. Tudo que é lançado. Então, esse mote da cultura alimentar, e quando eu falo cultura alimentar, a gente não está falando só de agricultura, de receita, de prato final, de chefe, mas tudo que está ali envolvido com a cadeia alimentar e com a cultura, né? Afinal de contas, a alimentação ela é o nosso elemento sociabilizante, político, cultural, e que é uma das coisas mais importantes, sem a qual qualquer ser vivo perece.
Então,
todo mundo precisa de comida.
O contraponto que a senhora faria com o exterior é este, da gente valorizar o que nós temos de melhor.
Sim, exatamente, porque lá fora já está sendo feito, e isso tem crescido muito no Brasil. Tanto é que o número de produções mostra isso. E festivais também que estão surgindo, né? Porque lá fora eles já têm festivais voltados só para o tema alimentação, e alguns grandes festivais, como o Berlinale, como o Festival de Donosti, São Sebastião, na Espanha, como festivais da Itália, têm criado categorias dentro das suas sessões só para receber esse tipo de filmes. E no Brasil também, nós temos em Pirinópolis o Slow Film, que está em sua nona edição, temos o nosso aqui, e outros pequenos festivais que estão trazendo esse tipo de filme. Tá? Então é muito importante entender que é uma forma, mas que a gente também está avançando.
Ok, a senhora é entusiasta do cinema. Quando é que tudo isso começou?
Nossa, isso começou faz muito tempo. Eu me sinto meio toto do Cinema Paradiso, né? É uma coisa de criança, enfim, de ir para o cinema aos domingos e depois passar na pastelaria, cinema de rua. E ser cinéfila mesmo e ver tudo na contramão das coisas. E assim assistir os blockbusters, as grandes produções, mas assistir o que ninguém assiste, assistir aquilo que me tocava, e também o meu companheiro, meu marido, também é cinéfilo, então a gente vê muita obra, muita coisa diferente, e aí eu fiz um recorte, juntou aí, no meio do caminho surgiu a paixão pela alimentação, pela comida, pela gastronomia, e eu juntei os dois temas, cinema e alimentação, e acabou resultando nessa mostra que é...
Sabe por que eu te pergunto isso? O que a senhora observa lá no início, quando teve toda essa sua aproximação, a sua paixão pelo cinema, qual relação a senhora faria de lá para os dias de hoje? Muita coisa mudou?
Então, né, acho que o que mudou, eu não sou especialista de cinema, né, mas assim, a meu ver, como cinéfila, eu acho que o que mudou foram as linguagens e, sobretudo, por conta da tecnologia. Tá? Uhum. E a gente tem muito saudosismo de achar que na época da gente, não é época, a gente está descolado, o momento da gente é um momento, o momento da outra geração é outro, mas eu acho que a cada geração ou a cada década, muita coisa boa tem sendo feita, né? E o que a gente tem que aprender é ter um novo olhar para cada suporte, que eu acho que o que hoje muda é o suporte, mas uma coisa não tira, a grande tela, a telona, a sétima arte numa tela com mais gente, e é uma coisa muito importante, uma coisa que eu gostaria de tocar, porque a experiência de ir para uma sala de cinema, ir para uma praça assistir com outras pessoas, é muito diferente do que o individualismo de ver na tela de um computador, na tela da TV, no sofá de casa,
no celular,
cada coisa tem a sua característica, as suas peculiaridades, mas acredito que a experiência de estar numa sala e ver o que está do teu lado, lado, se emocionando, rindo com você, ver a reação das outras pessoas, isso não tem preço. Então, a gente tem que ir para o cinema, a gente tem que se apropriar dos espaços, porque a gente não quer só comida, a gente quer muito mais que isso.
Eu fico até bastante contente de ouvi-la, porque eu sou apaixonada nas mesmas vertentes, neste mesmo caminho de assistir em conjunto. E até porque quando a gente assiste sozinho, a gente quer partilhar e a pessoa não viveu as mesmas emoções que você, não é mesmo? Sim. E o bacana de assistir um filme no cinema é o comentário depois. Você concorda comigo? Faz uma rodinha ali, olha que bacana, você viu que legal, o final foi inesperado. É para quem gosta da arte, para quem gosta de filmes, daquele bom filme e de pessoas que estão movidas a dialogar, é tão bacana este momento, né, Maggie?
Sim, é extremamente enriquecedor do ponto de vista de humanidade, porque em tempos onde a gente está vivendo turbulentos, enfim, eu acho que essa coisa da aproximação e da possibilidade de você poder interagir com outro, com um estranho ou com um amigo que está com você no cinema, ou enfim, perceber que a emoção que você está sentindo não é só sua, que o outro compartilha, isso. Eu acho que é isso que traz humanidade para a gente. Então isso é muito importante nos dias atuais. Inclusive, eu gosto de lembrar de um episódio. No ano passado eu estive na oitava, esse ano também estivemos, mas no ano passado estivemos na oitava edição do filme do Pirinópolis. O filme que abriu o festival foi o Valachai, que conta a história de uma população aqui de Novo Hamburgo, que vive como os primeiros alemães naquela colônia. E eu trouxe esse filme pra cá. Eu trouxe esse filme pra cá porque ele foi muito emocionante. Passamos o ano passado. O que eu queria dizer é que ao terminar o filme eu estava chorando. E quando acenderam as luzes, eu fiquei meio envergonhada. Mas quando eu olhei ao meu redor, mais pessoas estavam chorando.
Uhum.
E isso é a emoção de estar com outras pessoas e dividir aquele momento. Então isso é muito importante.
É único. Concordo contigo. E é possível, então, potencializar o mercado regional, ao seu ver, trazer para o interior, fomentar os filmes que são regionais, enfim, isso é possível?
Sim, sem dúvida nenhuma. A maioria dessas produções que nós trouxemos são produções que surgiram dessa maneira, a partir de uma história local, a partir de algo que se quer dar a conhecer, né? E que a partir daí ganha o mundo através de outros festivais, e que muitas vezes vai para fora do país e não circula no país. Porque as pessoas desconhecem, fica muito restrito ao seu entorno. E a gente precisa fazer isso, fazer circular, levar. E isso também estimula o quê? Que uma pessoa daquela região, alguém, um aluno, uma criança, um adolescente, um adulto, que vai a Bituruna na nossa mostra, vê um filme e fala, puxa vida, eu gostaria de ser cineasta, eu gostaria de mostrar uma coisa do meu bairro, e começa aí. Eu acho que é isso, plantar uma semente. Quando a gente traz qualquer tipo de linguagem artística, a gente está plantando uma semente de humanidade e de, enfim, de cidadania.
Compreendido. Nós falamos anteriormente sobre a Lei Rouanet, até eu lhe pergunto, os sistemas de lei de incentivo, até porque a secretária devolvida e pesquisa bastante, têm sido postos em xeque hoje, falando de cultura, em especial a Lei Rouanet. Para quem não conhece, a Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura aqui do Brasil. A senhora teme que esses questionamentos cheguem também no audiovisual? De repente, esta falta de incentivo ou esta equiparação por mais mecanismos que possam fomentá-la? Ou já chegou no audiovisual?
Então, eu posso falar com mais precisão sobre a Lei Rouanet, né? E o que acontece? A Lei Rouanet, ela é o principal mecanismo que a gente tem. Ela tem os seus problemas, sim. Ela, de certa maneira, é demonizada, né? Mas eu acho que é um pouco de falta de informação, porque ela é muito técnica. Assim como ela é para um grande artista que está na mídia há muito tempo, ela funciona para mim também, para a Meg Mamed e para os filmes. Porque o maior problema no nosso país não é nem as leis de incentivo. O nosso gargalo é a hora de captação. Né? Porque você vê, cada lei está numa esfera. Você tem uma Lei Rouanet, que é imposto de renda de pessoa, de empresa de lucro real. Você tem as leis estaduais, que cada estado tem o seu. Tem alguns municípios que também têm os seus mecanismos municipais, que são pelo ICMS, pelo INSS, pelo IPTU, as estaduais pelo ICMS. Só que o grande problema do produtor, então eu acredito que também vai esbarrar quem está lá no audiovisual, com uma produção menor e que entra, de repente, fazer um documentário, alguma coisa via Lei Rouanet, é a questão da captação. Então, assim, não digo nem que a lei, ela pode ser mexida, ela tem que ser melhorada, todas elas, em todos os aspectos, que as coisas vão envelhecendo, elas precisam se atualizar, né? principalmente de maneira a fomentar a descentralização, porque no, quando se fala em Lei Rouanet, a gente tem uma concentração de atividades no Sudeste, né? Então, a gente precisa pensar em políticas públicas e mudanças que tragam isso e descentralize. Mas, mais que isso, fazer uma campanha junto aos usuários, junto à classe empresarial, para que entenda como funciona o mecanismo e não tenha medo na hora de financiar, na hora de patrocinar um evento. Porque o nosso gargalo é aí, nós morremos na praia na hora de captar.
Exato. Agora 2h58, já estamos com o adiantado da hora, daqui a pouquinho tem o repórter CBN Meg. Quanto tempo você desprende para estudar os filmes, assisti-los? Diariamente, você tem o hábito de assistir um filme por dia ou mais? Conte um pouquinho para a gente.
Então, eu assisto muita coisa e próximo de tá fazendo um projeto, esse não é o único, eu estou sempre assistindo alguma coisa nova, vendo outras coisas, até para dar uma espairecida, mudar os ares e tal, né? Mas próximo da mostra, tem dias que eu trabalho lendo, pesquisando e assistindo cerca de 12 horas, fico no computador direto escrevendo, pesquisando, traduzindo coisas de outras línguas, vendo tudo que é possível para poder chegar num resultado final bacana que toque as pessoas.
Para a gente finalizar, como é que você resume o cinema? O cinema e a Meg, conte pra gente.
Olha, eu acho que o cinema, eu vou ser redundante, ele é a sétima arte, né? Ele é uma coisa que nos transporta no tempo e no espaço, que leva a gente, que abre os horizontes, que faz a gente sonhar alto e sair da caverna.
Tá certo. Agora 2h59, Meg Mamede, obrigada pela participação, pela gentileza de estar aqui partilhando um pouquinho da sua trajetória, da sua história pra gente. E prova disso é que nós estamos com a presença aqui no estúdio da Michele. A Michele também é apoiadora, moradora de Bituruna e está aqui acompanhando a Meg. Uma boa tarde, bom evento.
Muito obrigada a todos e principalmente a CBN, a você, Vanessa, pela oportunidade da gente estar falando da mostra. Muito obrigada.
Até uma próxima oportunidade.